כתבי רבש, כרך ב', עמוד 865, מאמר מהו ששבת נקראת שבת בעבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו. מהי שבת? דהיינו, למה נקראת בשם שבת? אלא סוד הדבר, כיוון שעלתה נקודה זו, ואורה מאיר, אז היא מתעטרת באבות, שהם חגת דזרנפין, להיות אחד, ונקרא הכל שבת. דהיינו, המלכות עם האבות ביחד נקראים שבת. שבת היא אותיות שבת, כי גימל ווין שבשין רומזים על גימל אבות חגת, והיא שנקראת בת מתעטרת בהם. עוד שם, וזה לשונו, וסוד הדבר, כי נקודה בכל מקום שהיא, היא עיקר העין. כלומר, שיש בה חוכמה המכונה עיניים, היא נקראת בת. כמו שאמר, שמרנו כאישון בת עין. כי משום שהיא העיקר של כל העין, היא נקראת בת. פירוש, גימל גוונים יש בעין שהם חגת, וגוון הדלת היא נקודה שחורה, שהיא המלכות. ובה לבד מתגלה החוכמה הנקראת עין. על כן היא העיקר של כל גווני העין. שם אומר, וזה לשונו, כל אלו ששת ימים, חגת נהי, מתאחדים בסוד נקודה אחת קדושה, שהוא המלכות. בכל הימים מתאחדים בה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הנה אבי ומורי זצ"ל שאל לפי הנ"ל, ששת ימי המעשה מרמזים על בחינת זרנפין, שהם חגת נהי דזרנפין, ושבת מרמזת על מלכות. אם כן, היו צריכים להיות ששת ימים דחול יותר חשובים משבת.
זרנפין הוא מדרגה.
נכון. Ele diz, é verdade que os seis dias úteis para Zerampin, mas todo o mundo está por abaixo da governança de Malchut, desde que Malchut é chamado a Assembleia de Israel, significando que contém nela todas as almas de Israel e que tudo que não estiver presente em Malchut não é revelado neste mundo. No entanto, desde que não houver unificação entre Zerampin e Malchut, significando que a abundância de Zerampin não é estendida até Malchut ainda, é chamado um dia útil. No entanto, Shabbat é considerado uma unificação, significando que Zerampin se une a Malchut, significando que todos os seis Sefirot de Zerampin iluminam a Malchut. E é por isso que é chamado um Shabbat da Santidade. A Kedushá, a santidade de Zerampin estendida até Malchut. Um dia útil significa que eles eram separados de uns aos outros. Porque Malchut, que é o vaso que recebe a abundância para os inferiores, o receptor em Malchut, sua disparidade em forma do doador, que é Zagampin. Os inferiores têm que estar preparados a receber a abundância que Malchut quer doar sobre eles, significando a estar em equivalência em forma, para trabalhar, para doar. E é por isso que fomos dados os 6 dias úteis para corrigir a nós mesmos, pelo trabalho em Torá e Mitzvot, e na medida em que nos engajarmos em doação, a mesma medida, cada um corrige a raiz de sua alma acima, em Malchut, para que ele trabalhe por doar. E então segue que pelos 6 dias de semana, Malchut é corrigido pelos inferiores. E então Malchut já está em equivalência em forma a Zerampin. A abundância de Zerampin é estendida até Malchut. Por essa razão, o Shabbat é considerado como Malchut e é mais importante do que os 6 dias úteis, mesmo que os 6 dias indicam Zerampin, que é um degrau mais alto que Malchut. No entanto, todos os degraus são medidos pela medida em que eles doam aos inferiores. Desde que nos 6 dias úteis, eles se encontram no meio do trabalho de corrigindo ao Malchut. Há um trabalho por doar. Zerampin ainda não pode doar. Somente no Shabbat, quando o trabalho de doação de Malchut for completa. O Shabbat é considerado mais importante, porque no degrau de Zerampin, ele brilha aos inferiores pela correção de Malchut. E é por isso que o Shabbat é chamado o segredo do Um, que é a unificação de Zerampin e Malchut pela equivalência em forma. E é por isso que é chamado um Shabbat da paz, significando que é considerado Shabbat, que é a paz entre Zerampin, considerado como o doador, e Malchut, considerado o receptor. Shabbat, Malchut, já está corrigido para doar. Não há nenhuma separação entre eles de nenhum modo. Por essa razão, é chamado um Shabbat abençoado da paz, porque as bênçãos são estendidas a Malchut pelos inferiores. Por essa razão, o Shabbat é mais importante do que os 6 dias úteis. São pontos do gosto do prazer. Como nós vemos, em corporeidade, a pessoa se envergonha a comer o pão da vergonha, e especificamente pelo trabalho. Aqui, o trabalho é tornar os vasos de recepções em que o homem nasceu e prover a si mesmo vasos de doação, que são contra a natureza. E tudo que é contra a natureza é dificultoso fazer. Isso requer grandes esforços para obter os vasos de doação. E foi dito sobre isso: aquele que vem a purificar é ajudado. Isso é, Sem a ajuda dele, a pessoa não tem nenhuma chance de ser capaz de obter eles. Agora, podemos compreender que os seis dias de trabalho constituem sobre o fazer dos vasos de doação, que tem a ver com a Zerampin. Porque o degrau de Zerampin precisa doar sobre Malhut. Para que Malhut, que recebe a abundância de Zerampin, ser capaz de doar os inferiores, nós devemos corrigir a Malhut, a tornar-se a ser um doador, como Zerampin. E isso é chamado unificação, significando equivalência em forma. Por essa razão, os seis dias de trabalho são chamados dias sem santidade, por este trabalho de se emergir do anseio de receber de si mesmo e admiti-lo a Kedushá, significando que ele irá servir a Kedushá. Isso é, o trabalho é fazer o secular santo, mesmo que a pessoa corrija uma qualidade cada dia, onde o primeiro dia, domingo, se corresponde à qualidade de Hesed, o segundo dia, segunda, Vuhá, e etc. Ainda assim, cada correção não se torna aparente rapidamente. Ao invés, quando todos os seis dias forem corrigidos, o Shabbat se torna aparente. Em outras palavras, desde que a posição do trabalho dos sete dias não for completa, o estado de Shabbat não se torna aparente na pessoa. Isso causa o homem não poder ver ou sentir se ele está avançando no trabalho ou parado no mesmo estado quando ele iniciou o trabalho. Às vezes, a pessoa vê o oposto, que ela regrediu. Isso é, antes dela iniciar o trabalho de doação, ela teve grande paixão por Torá e trabalho, e agora ela vê que a motivação dela ao trabalho enfraqueceu. Então, assim, porque cada semana é considerado um degrau. E no meio do degrau, é impossível poder ver a situação como ela realmente é. Porque é como uma roda que gira. Aquilo que estava abaixo anteriormente se acende acima. E aquilo que estava acima se descende. E pelo resultado de tudo isso, a máquina move adiante. Somente no final do trabalho, significando quando o Shabbat chegar, significa que ela completou os seis dias de trabalho que tem a ver a este Shabbat. E então é considerado que Zerampin, que são vasos de doação, entraram a Malchut. Isso é chamado de Shabbat. Por essa razão, mesmo que os seis dias de trabalho são de Zerampin, eles ainda não brilham em Malchut. Porque o coração de nosso trabalho é Malchut. Está escrito para corrigir o mundo no reino Malchut de Shaddai, o Senhor. Sepa e deixe eles saberem. Isso é perplexo. Por que ele disse, aquele que não trabalhou na véspera do Shabbat, onde que ele irá comer no Shabbat? No trabalho devemos também perguntar, mas ele poderia ter dado a eles o presente de Shabbat como um presente, porque o corpo é chamado de um presente, significando que é possível a dar o Shabbat até sem nenhum trabalho. No entanto, devemos perguntar sobre o que falam nossos sábios. Disse o Criador a Moisés, vá e deixem eles saberem. Devemos perguntar pelo que propósito que ele teve a dar a eles um aviso anterior sobre o presente. Nós compreendemos que se quisermos algo em retorno pelo presente, então eles precisam ser notificados para que eles possam ter as condições requeridas para a doação do presente. Assim, então, significa que aqui também, quando ele diz, vá e deixem eles saberem, ele deve estar exigindo algo em retorno do presente. Ainda assim, devemos compreender como ele pode perguntar ou pedir algo em retorno pelo presente, desde que o receptor do presente, quando ele dá algo, já não é considerado um presente. Devemos interpretar que quando ele diz, vá e deixem eles saberem, ele deu a eles o aviso que desde que ele quer dar a eles um presente, houve temor que isso seria roubado deles. Então, assim, o doador do presente requer que eles façam um lugar seguro para o presente, onde ninguém possa pegar este, tomar este presente tão importante deles. Porque o doador do presente nem podia notificar eles da importância deste presente, desde que aqueles que não devem ouvir, ouvirão que isso é uma coisa muito importante, que eles possam pegar o presente e ser tomado deles. Assim, então, para que ele possa dar a eles o presente, ele primeiro precisou avisar a eles que ele quer dar a eles um presente. Como está escrito, vá e deixem a eles saberem. E eu irei notificar a eles da importância do presente, que eles possam se alegrar a este presente. E ele os avisou que eles precisam fazer muitas preparações pelo presente para ser guardado dos exteriores, a preparar um lugar para o presente. E então segue que a condição que ele colocou para dar a eles o presente foi que eles possam preparar um lugar seguro para o presente. Isso não é considerado como dando um presente em retorno pela preparação. O que é o guardar o presente dos exteriores é que se eles prepararem vasos de doação, em estes vasos, eles irão receber o Shabbat, que é chamado de um presente. Isso é guardar dos exteriores o presente, porque a grandeza está nos vasos de recepção e não a vasos de doação. E com isso, eles e esse é o significado das palavras, porque você chamou a ele um servo fiel. E agora ele pode interpretar as palavras do Zohar, que pergunta, o que é o Shabbat? E responde, Gimel Bet, desde que as três letras Vav indicam os três pais, Hagat. E Malhut é chamado de Bat, filha, e ela coroa eles, desde que nela está a maioria de Hokmah, como escrito, nos mantenha como a pupila dos olhos, que é o coração do olho. Há três cores no olho, que são Hagat, e a quarta cor é um ponto negro, que é Malhut. Nos três vavs, cada vav indica os seis dias de trabalho, que é o tempo do trabalho. A pessoa terá que prover para si mesma vasos de doação. Realmente, a cada dia, a pessoa terá que caminhar em três linhas. Pelas três letras Vav no Shin. Em outras palavras, por eu caminhando na direita e esquerda cada dia, chegamos à linha do meio, que consiste de ambas. Em outras palavras, iniciamos a caminhar na direita, chamado estado de completude. E então, mudar a contagem, iniciar a contar a propriedade que ele ganhou pelo trabalho. Em outras palavras, ele retorna à direita. Por esse câmbio de direita e esquerda, ele chega até a linha do meio, que é nascida pelas duas linhas e pelo trabalho dos três vavos. Eles chegam a um estado de Shabbat, onde o Shabbat é chamado o ponto de Malchut. Ela é negra. E isso é chamado um ponto negro. Desde que a restrição foi em Malchut, que é chamado o vaso receptor. Pela razão, a luz não brilha em seu próprio rosto. No entanto, pela correção das três vavos, que são o trabalho nos seis dias de trabalho, em suas três linhas, ela poderá receber a luz que tem parte à sua face, que é a luz de Hokmah, que é chamada de Bat Haim. Onde Ain é Hokmah, e no ponto negro a luz de Hokmah é revelada. Esse é o Shabbat. Pelos dias de trabalho, o Shabbat aparece.
Não, não.
Mas ele chalel Shabbat em carro.
Sim, Rav. O que significa sujar? Rav, significa que você não preparou o kli, o vaso, e a luz entra no vaso. É é o desacrar do Shabbat. E ele não passou por preparação? A luz não é revelada se os vasos não estiverem preparados. Ah, não, antes da preparação dos vasos, não. Mas se você quiser que seja revelado, isso é chamado uma desacração. Tudo bem? Profanação.
Lama labore chashuv she Shabbat...
Sim, Rav. Por que é importante ao Criador que o Shabbat seja para nós como um presente do Criador e não uma recompensa de nosso trabalho?
Rav,
eu acho que nós não temos uma possibilidade de trabalhar nos dias úteis para nos parar para a recepção do Shabbat. Isso mesmo assim seria um presente, amigo. Mesmo assim, se eu não fizer o trabalho, aparentemente não receberei o Shabbat. Então, na verdade, é uma recompensa. O Shabbat não é uma... é uma recompensa, não é um presente. Ah, aquele que não trabalhou no Shabbat, na véspera do Shabbat, o que ele comerá no Shabbat? Ou seja, ele não terá os vasos para atrair a luz do Shabbat, a Malchut. Então, Shabbat é uma recompensa, não é um presente do Criador. Ah, você está correto pela perspectiva. mas eles estão falando aqui não sobre o resultado, mas ao invés do trabalho. Se você recebe a preparação do kli pelo Shabbat como um trabalho ou como uma recompensa? Como um presente ou como uma recompensa? Quem está lá?
Tudo bem, בהמשך לזה, רב, הוא אומר שפה אני צריך לגמור עבודה של שבוע בשביל לקבל את השבת.
Ele diz aqui que eu preciso terminar o trabalho da semana para iniciar o Shabbat. Esse trabalho para preparar esse lugar seguro. Como interpretar que eu preparei meus vasos, como devem estar preparados para o Shabbat?
Ah,
se você ainda sentir em que vaso você se encontra, então não é sobre você.
רב, רציתי לשאול ביחס לעבודת הכלים.
Sim, Rava, gostaria de perguntar em relação ao, ao trabalho dos vasos. Ele escreve que, aparentemente, todo o trabalho que se encontra em extrair o desejo e receber nos vasos, e ele diz que precisa estar o desejo de doar ao invés. O que exatamente são vasos de doação, então? Porque ocorre que não há nenhum trabalho neles. Intenções de doar, intenções de receber, amigo. Vasos de doação são resultado ou se são vasos, na verdade, o que é? É o desejo de receber. A questão agora é como usar a ele, para receber ou para doar. Amigo, se é um desejo de receber, porque ele escreve que devemos extrair, a rejeitar o desejo de receber para si mesmo, para que ele se torne um anseio por doar. Amigo, então, o que exatamente ocorre com estes vasos? Você transcende estes vasos com a intenção para doar e para receber. Isso desaparece e então você terá que então corrigir os vasos para que sejam por doar. Amigo, perdoar ainda é considerado trabalho nos vasos ou já não são vasos trabalhando com vasos? Ah, é trabalho. Trabalho nos vasos. Então por que que ocorre que temos os seis dias de trabalho? Lá, ele trabalha nos vasos.
Ah,
lá você descobre vasos de recepção e você torna a eles a vaso de doação. Um vaso de doação chamado de Shabbat. Amigo, esse é o ponto. Ocorre que o vaso de doação, lá você não tem nenhum trabalho mais, você somente... Lá eles são dados a você como um presente, já não há, nós já não estão mais por abaixo do vaso de recepção. Sim, senhor Rava, amigo. O que é o trabalho em vaso de doação se não há nenhum controle lá? Rava, o que você quer, você exige. A ter este estado chamado de Shabbat. Amigo, então, pelo lado da pessoa, é somente exigir que ele tenha vaso de doação, e então, no momento que você tem vaso de doação, já não está mais em suas mãos? Ah, não em suas mãos, mas você tem que tomar em conta que em cada dia dos seis dias de trabalho você se prepara pelo Shabbat. Amigo, o que significa uma doação? No momento em que você tem vaso de doação, já não há mais trabalho lá. Parece que todo o trabalho são seis dias de trabalho úteis. Ah, o problema é que todo o trabalho é para o dia de Shabbat. Amigo, é o que queremos chegar todo o tempo. Queremos chegar à doação, mas ocorre agora que, aparentemente, esse Shabbat, esses vasos de doação, na verdade, são um presente que você recebe. Ah, você aceita eles como um presente porque você não teve eles anteriormente. Mas você aceita a eles de uma vez. Na recepção do Shabbat. Amigo, essa é a pergunta. No momento em que a pessoa for recompensada em recebendo este presente, vasos de doação, de agora adiante, estes vasos de doação virão a ser seus dias de trabalho ou ele irá retornar ao desejo de receber e terá que passar novamente por isso? Após o Shabbat, amigo, sim, após ele receber vaso de doação. Se retornamos a vaso de recepção ou de agora adiante? No próximo degrau, sim, Shabbat. Então, aparentemente, todo o trabalho é somente querer vaso de doação. É isso que fazemos? Sim, Shabbat. Força, ou seja, significa que eu não sei como guardar o que é precioso para mim, sim, Shabbat. Como eu posso guardar o que é precioso a mim? Vamos dizer, eu sinto muito que eu realmente quero manter o que é precioso a mim com toda a minha força, meus desejos, orações e técnicas. Mesmo assim, essa coisa preciosa foi removida de mim. O que significa guardar o que é precioso para mim? Significa estar em conexão ao Criador, que ele possa fazer isso para você. E o que significa isso, seu amigo? Eu não sei. Pense. O quanto importante isso é para você. E como você é capaz de prometer ao Criador pelo seu trabalho para que ele possa guardar isso. Amigo, significa fazer um... Vamos receber. Perdoar. Pergunta de Estados Unidos Northeast. Desde que o tempo em espiritualidade não segue o calendário, quando você celebra o Shabbat? Eu não recomendo pensar dessa maneira. Mesmo assim, eu recomendo amarrar estes dias nos dias de calendários que nós temos. Sim, Gershon. Sim, Rava, eu gostaria de perguntar sobre fazer vasos de doação. Por um instante agora, estamos na lição e ouvi você dizer, oi, que a luz faz o Kli. Nós temos que querer e a luz constrói o Kli. E quando lemos o artigo, logo, eu tive um pensamento. O que é o correto modo de ler o artigo? Porque descobrimos que somente a luz, somente na lição, a luz trabalha em nós, na maior parte. E devemos saber quando o vaso é construído, então. O que é a correta maneira de se relacionar ao artigo para que a luz possa fazer vasos adentro de nós? Não pense que nós podemos ter uma aproximação diferente cada vez a como recebemos o artigo. Eu acho que devemos somente e sentir como ele se abre a nós, o que ele afeta em nós. Então poderemos ver o que o Criador quer passar a nós com isso. Amigo, se podemos relacionar a isso como que quando lemos o artigo, tentamos a nos dar o quanto mais possível e pelo sentimento como nós temos perguntas sobre nosso desenvolvimento espiritual, impressões, isso significa que os vasos estão sendo feitos em nós. Porque antes disso, não estava lá e logo. Quando lendo, durante a lição, algo novo é construído. Se podemos nos relacionar a isso, assim. Não, mas nós sim sentimos essas ações que mudam adentro de nós. Devemos tentar sentir isso. Fazer.
נותן מאמץ.
Faz o trabalho acima da natureza. Alcançar vasos de doação. Sobre o trabalho, a pessoa não sempre se sente confortável no desejo de receber, mas pelo ponto de vista dela, ela sente-se como que ela faz um esforço. Ela coloca o trabalho, mas se quisermos alcançar o trabalho que o Rabash fala, aqui o que é isso? Ah, está escrito. Trabalho significa um ato que seja acima da razão. Amigo, o que é o esforço de fazer algo acima da
razão?
Que seja acima do desejo, amigo. E no desejo da pessoa, quando ela faz algo que é contra o desejo, ela é quando o esforço é iniciado? Sim, senhor. Ok, última pergunta. Nos encontramos no estudo e eu, primeiramente, estou ensinando lições, ensino esportes e eu sou bem meticuloso com os estudantes, como mover cada vez, como eles podem aprender e avançar. Em nosso estudo, quando aprendemos do superior, e o superior está ocultado, como é que você, na verdade, pode aprender do superior? Até do Rav. Você não recebe exatamente as instruções. Como aprendemos? Ah, isso é feito somente por recebendo um mandamento do Criador, um comando dele, somente deste modo. Porque cada um de nós é muito diferente. E mesmo que você aparentemente aqui, por uma única fonte, lemos a mesma página no livro, mesmo assim, um recebe de acordo com a natureza dele. Amigo, como cada um recebe os comandos do Criador? Adentro de sua alma, adentro de seu desejo, adentro de sua mente, em todos os órgãos. Como você desenvolve, então, esse aparelho de ouvir, para poder ouvir o que estamos estudando? Ah, todos estão perguntando. E assim como avançamos, tudo em tudo é sobre sendo mais sensível à voz que chega do alto. Amigo, as coisas que ocorrem na dezena, elas também são vozes que vêm do alto? Normalmente sim,
senhor.
Qual é a correta maneira de ouvir o que está ocorrendo na dezena e dizer, ok, isso me ensina a mim, aprendi disso? Ah, o quanto você estiver conectado juntos, e com isso você quer se elevar acima de si mesmo. Isso, na verdade, eleva você. Agradeço, seu amigo. Eu posso estar certo que a outra pessoa queira receber. Ah, quem é a outra parte, outro lado? Amigo. Estou falando dos amigos na dezena, quando eu quero fazer algo pelo amigo, ou o amigo quer dar a mim algo. E trabalhamos em dar para uns aos outros. Por instante, como eu posso saber como me preparar a mim mesmo? Quando ele me informa a mim, quando ele quer fazer algo por mim, para não perder o que ele está dando a mim. Ah, vocês estudam juntos, vocês se aproximam mais e mais a um ao outro, e assim como vocês compreendem melhor um ao outro. E quando vocês iniciam a estudar juntos, os artigos que falam sobre a tua internalidade, então você inicia a descobrir e a conectar em tua internalidade um ao outro, e assim como vocês avançam. Só isso. Bem, o que nós temos? Ah, Amit. Sim?
Sim,
ah, sobre o presente, ele escreve. Moisés se felicita com seu presente, no outro lado, aquele que odeia o presente viverá. Qual é a atitude ao presente, então? Estamos falando aqui sobre Moisés, então não há nenhum problema. Aquele que odeia o presente viverá, porque o que ele recebe pelo Criador. Está escrito que ele era chamado de um servo fiel. Então, não há nenhum presente lá. Já é a adesão. E para nós, homem, em nosso caso, qual é a correta atitude ao presente? Eu não sei como dizer a você. Eu nunca vi que presentes sejam dados além em Purim, que é um costume trazer algo à mesa comum de todos. Ou em certos feriados especiais. Então, trazemos uma garrafa, só isso.
Amigo.
Sobre um presente corporal, como uma garrafa ou algo, mas e o sentimento que a pessoa está recebendo isso do Criador? Como deve ser a atitude dela ao presente? Ele escreve aqui que ele recebe o presente somente porque ele quer deleitar o doador. É por isso que ele quer receber o presente. Mas e sobre o presente por si mesmo? Ele não quer o presente? Ele não quer, não é um presente. Amigo, então o que significa que ele recebe somente porque ele queira beneficiar o doador? Porque senão ele não veria isso. Porque na verdade, bem, agora talvez seja um problema psicológico, mas ele não iria querer receber o presente, ele não precisa. Não que ele não tenha uma necessidade, mas ao invés. Bem, eu não sei. Sim, porque o Rabash sempre nos dá um conselho para dar presentes para um amigo, sim, e para multiplicar os presentes, de amor, por vários presentes. Rachamos o coração de pedra. Temos que relacionar corretamente o que recebemos do Criador, dos amigos. Então eu pergunto, qual é a correta atitude ao presente por si mesmo, quando eu sinto que eu recebo do amigo, vamos dizer?
Um
bom relacionamento, correto, e receber um presente do amigo é quando você sente que ele está dando isso a você do fundo do coração dele. E você aceita, porque com isso você quer dar prazer a ele. Então você aceita o presente e você agradece a ele com isso. Sim? Nada mais do que isso. Eu estou dizendo a você. Nós meramente usamos isso com o Rabash. Somente uma vez eu dei um presente para o Rabash. Um talit, que é um cachecol com ornamentos de oração, que era bem caro. Só isso. Mas além disso, eu nunca dei. Mas me perguntou isso também, senhor. Sim, Rava. Você disse que o estudo não é o trabalho. O que é o trabalho? Não é como que o estudo não seja o trabalho, mas
לימוד אתה יכול לקרוא לזה גם כן מתנה.
Você também pode chamar o estudo de presente.
Mas o Tavodá? Avodá, mas.
O que é trabalho?
Nimtsa.
O trabalho.
Lifaneja, veata, lomisugal, livatseota.
É o que se encontra diante a você e você é incapaz de fazer, porque você não tem nenhum desejo para isso. E então, encontrando esse desejo e fazendo o trabalho como ele é, ou por ver que você é incapaz de aproximar diretamente e fazer ele acima da razão. Sim? Sim, Gilad.
Se
o trabalho entre nós no Shabbat tem que ser diferente na dezena? Ah, bem, normalmente.
Lidayek al Neimut.
Nós vamos focar em prazer. E não que seja como algo normal. No Shabbat, caminhamos diferentemente, falamos diferentemente, e etc. Amigo, sim, eu conheço as regras na exterioridade, mas nos relacionamentos entre nós, na dezena, qual é a diferença entre os dias de trabalho e o dia de Shabbat? Nos relacionamentos entre nós, no Shabbat, você tenta a pensar somente sobre boas coisas. Somente sobre boas coisas. Então, ver todo o estado da dezena e em dias de semana, em dias de semana, você pode deixar-se fazer críticas, fazer correções em torno do Shabbat? Não. Amigo, se é um sentimento, um resultado que você recebe no Shabbat, é uma similitude. Kiv.
Да, дорогой Раф, а вот в десятке каббалистов что такое состояние Шаббат? Вот предположим,
вся дозена де каббалиста, что это significa esse estado de Шаббат nela?
Что это за состояние, которому
мы должны стремиться? Eles querem manter o Shabbat e chegar a este estado. O que é este estado que devemos ter um sem?
Нечего исправлять.
É uma situação.
Все уже исправлено.
Aonde não há nada a corrigir. Tudo é corrigido. Todos estão em completa conexão uns aos outros. E desse modo, eles passam como se estão colados ao céu. Amigo, estamos dizendo que no Shabbat falamos de um diferente modo, caminhamos de diferente modo. Como devemos conduzir nosso Shabbat, então? E alcançar tal estado? Como que se já estamos aderidos ao céu? Como é que devemos fazer? Fisicamente, externamente, não é nada. Como fazemos isso? Caminhamos mais vagarosamente. Não argumentamos, é claro, por nenhuma circunstância. Não queremos fazer nada apavorado. Como que se estamos de férias? Amigo, isso é externalidade, mas como na internalidade, nós, como uma dezena, mantemos o Shabbat para estar em este estado. Ah, na dezena é o mesmo. Você precisa ter bons relacionamentos uns com os outros, boa conexão com os outros.
E так почувствуется, что это за атмосфера.
Ну, а сентир uns aos outros é um tipo de responsabilidade mútua, uns com os outros, e sentir. O que é essa coisa, amigo? O que é essa atmosfera que estamos aderidos ao céu como uma dezena? Ah, quando vocês não querem as qualidades corporais que governem vocês. Nós estamos lendo nas escritas de Baal HaSulam, a introdução ao livro do Zohar, nós encontramos em número
49.
As escritas de Baal HaSulam, a introdução ao livro do Zohar, número 49.
נעלם לרגע.
מומנטו.
אז שוב, עמוד 446, כתבי בעל הסולם, אות ממתת. ואחר שכבר זכה באור הגדול...
Depois de ter sido recompensado com a grande luz chamada a luz de Neshama, cada dos 613 órgãos deste povo brilha plenamente em sua própria maneira. Cada como um partzuf independente. Então, abre-se diante dele a possibilidade de se envolver em cada mitzvah de acordo com sua verdadeira intenção. Pois cada órgão no partzuf da alma ilumina o caminho de cada mitzvah relacionada a esse órgão. Por meio do grande poder dessas luzes, ele purifica a parte falante de seu anseio de receber e a inverte em desejo de doar. E nessa medida, aponta da luz de Hayá vestida dentro dele. É construída em 288 órgãos espirituais e 365 tendões. Quando é completado em partzuf completo, ele se eleva e veste a Sefirá de Hokmah no mundo espiritual de Asiá, que é vaso incensurávelmente refinado. Portanto, ele lhe pede uma tremenda luz em Sof, chamada a luz de Hayá, ou Neshama para Neshama. E todos os elementos do mundo de Asiá, que são inanimados, vegetativos, animal, relacionados a Sefirá de Hokmah, ajudam-no a receber a luz da Sefirá de Hokmah ao máximo. Também é chamada de falante de Kedushá, pois corresponde à purificação da parte falante do corpo do homem. O valor dessa luz na divindade é igual ao valor do falante, parte corpórea, vegetativa, animada e falante. Isso significa que a pessoa obtém a sensação dos outros de uma forma que a medida dessa luz sobre a medida do espiritual, inanimado, vegetativo e animado é como uma vantagem do falante corporal sobre o corporal inanimado, vegetativo e animado. E a luz de Ein Sof, vestida neste parsuf, é chamada a luz de Yehidah. Nossas em nosso mundo. Ah, no inanimado, vegetativo e animal, amigo, sim. Ah, não rapidamente. Sim, bem vagarosamente. E aqui ele descreve essas coisas como que se a alma possa Me perdoe dizer a comparação, mas uma comparação bem simples. Na manhã ele está em Neshama, à noite em Neshama de Neshama. Que há uma enorme diferença da maneira que ele descreve elas. Sim, Dissonal? Amigo, então, como que essas mudanças, enormes mudanças, afetam a percepção da pessoa? A percepção? Amigo, sim. Como ela muda o modo de vida dela? Como ela vive em um modo em que ela é capaz de ver essa realidade mudando tantas vezes? Ah, esse é o mundo dela, disse o Rav. Em isso, ela move entre discernimentos e, deste modo, dessa maneira, ela se conecta a degraus mais altos de alcance. Amigo, e então como que ela percebe a realidade? Como ela compreende a vida em diferente maneira? Em que muda a sua observação da vida? Ela compreende mais, ela sente mais a força que circula a tudo. O que ela compreende sobre ela? Perguntou ao amigo. Ela conhece, ela reconhece, ela sente ela, o propósito dela. Suas operações, discernimentos, alterações, e diante a ela, o que ela compreende sobre si mesma, sobre essa força, sobre si mesma, que ela é a serviço dela, a serviço dessa força. Sim, senhor. E o que ela compreende sobre os outros, sobre isso, que ela pode ajudar eles também, o quanto mais possível. Reconhecer essa força? Sim, senhor.
Beleza? Yofi, cadê lá?
Ok, muito bem. Vamos adiante. Nós agora estamos em 52. Depois de purificar permanentemente a parte vegetativa de seu desejo de receber, ele leva permanentemente ao mundo de Esirá, onde atinge o degrau permanente de Ruach. Lá ele também pode alcançar as luzes de Neshama e Hayá, da Sefirot, Binah e Hok, que estão lá, que são consideradas Neshama de Ruach e Hayá de Ruach, mesmo antes de lhe ter sido concedida a purificação permanente das partes animadas e falantes, como vimos em relação ao mundo de Asiá. No entanto, isso não é permanente, pois, depois de ter purificado permanentemente a parte vegetativa de seu desejo de receber, ele já está em equivalência em forma com todo o mundo de Esegá, em seu mais alto grau conforme escrito sobre o mundo de Asiá. O quê?
Manoel,
amigo, o que faz ela permanente? Ela não é permanente, mas em um estágio, aquele que testifica sabe que ele completa os vasos em espessura 1, 2, isso por isso diz permanentemente. O que prevém o descenso abaixo novamente? Por quê? Em um certo momento, só isso não cairá novamente. Eu não compreendi. Amigo, permanente significa que já não há mais descensos, correto? Não. Nenhum retorno para trás. Por quê? O que bloqueia ele lá? Eu compreendo agora. Ok, porque ele usou todo o vaso, toda a luz que tem parte deste vaso, completamente. E então, Já não há mais descensos em este vaso, amigo. Então, não há mais estados? Sim,
senhor.
Amigo, o que ele sabe, aquele que testifica, conhece os mistérios, o que é isso?
Ah,
que ele conhece os mistérios que não irá retornar à tolice. É como que se o Criador assina sobre ele. E ele não irá descender deste degrau?
Sim.